Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, o nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande pra gente sua crítica, sugestão, elogio, seu recadinho para nossa produção. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente. Nós estamos aqui sempre de 9 às 11, todos os sábados, horário de Brasília. E agora vamos tratar de coisas importantes do Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Tá aí o Ivan Lins com José Feliciano. É, o José Feliciano que é um grande artista aí, centro-americano, não é? Um cara fantástico aí da nossa bela América Latina, junto com o Ivan Lins nessa música Um Feliz Natal. Feliz Navidad!
Um Feliz Natal. E que Deus lhe guarde.
Mas música muito bacana que tá no disco especial de Natal do Ivan Lins, lançado aí no início, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Um belo disco que traz aí essa grande contribuição do José Feliciano. E por falar em Natal, olha só a cidade de Natal, gente. A cidade de Natal comemorando seus 416 anos. E a gente está fechando esse especial Brasil de Ponta a Ponta, falando sobre a comemoração do Natal pelo Brasil, falando justamente da cidade de Natal, porque não tem esse nome por acaso, né? A cidade de Natal faz aniversário no dia 25 de dezembro. E nesse ano de 2015 completa 416 anos. Olha, muitas atrações, né, de teatros, corais, enfim, muita coisa bacana acontecendo na capital do Rio Grande do Norte. Mas além disso, né, tem também uma árvore de Natal especialíssima lá, de mais de 100 metros de altura no bairro de Mirassol, fazendo aí uma árvore de Natal que pode ser vista praticamente de todos os pontos da cidade. É muito bacana. Enfim, muita coisa interessante aí na cidade de Natal, que não tem esse nome por acaso, tem esse nome porque é uma cidade natalina. E sobre isso nós vamos conversar com o diretor de promoções da Prefeitura de Natal, né, que vai conversar com a gente agora, o Yuri Vandré. Yuri, como vai? Prazer falar com você, tudo bem?
Prazer, Edson. É muito bom participar do Feijoada Completa, esse quadro aí que fala do nosso querido Brasil e hoje especificamente falando da linda cidade de Natal.
Pois é, a cidade de Natal que todo mundo conhece pelas dunas, todo mundo conhece pelas atrações, né, fantásticas, pelo kitesurf, tanta coisa bacana que acontece em Natal, mas especialmente agora, nessa época, é a época do aniversário da cidade. Começou com o Carnatal, né, que é o Carnaval Temporal de Natal que acontece no início de dezembro, mas tem muito mais coisas acontecendo aí durante esse mês, celebrando mais um aniversário da cidade, né, Yuri? Conta pra nós aí quais, né, são as principais atrações que o nosso... que o visitante de Natal, né, que tem interesse em ir até a cidade, vai encontrar aí nesse mês de dezembro.
Pois é, além das atrações já conhecidas que Deus nos deu, né, o sol, o mar, as dunas, nós nos últimos meses temos trabalhado os festivais gastronômicos, nós temos trabalhado um turismo além do sol e mar, né? E aí, entre algumas novidades, não novidades, porque já aconteceram outros anos, mas entre algumas outras atrações, tivemos o Carnatal, que na verdade a prefeitura dá total apoio, mas é organizado por uma empresa privada, que aconteceu no primeiro final de semana de dezembro, e a cidade ficou completamente tomada. Uhum. É considerada a maior micareta do país, né? E na sequência agora nós estamos aqui trabalhando o Natal e Natal. Natal e Natal que... a cidade está completamente decorada e uma iluminação diferenciada já há praticamente 15 dias. E agora, a partir da segunda quinzena, começarão shows gratuitos, apresentações culturais. Tivemos o Festival de Literatura, Festival de Música. E agora começarão shows gratuitos de atrações nacionais e locais em alguns pontos da nossa cidade.
Uhum. Esses shows, né, vão acontecer agora, tanto antes do Natal, né, como depois, a partir do dia 28, volta os shows, né?
Isso, é. Nós temos aí algumas atrações nacionais, são dois polos, né? Nós temos o polo da, da Zona Norte, e temos o polo Arena das Dunas, que fica no nosso estádio, que foi feito para a Copa, considerado o mais bonito das arenas construídas para a Copa de 2014, e temos esses dois polos. Dentre tantas atrações, temos já a confirmação de Fafá de Belém, Elba Ramalho, Paralamas, que vai tocar mais uma vez no dia do aniversário da cidade.
Qual coisa linda.
E completará 416 anos, né? No dia 25 de dezembro.
Maravilha. Agora, ô Yuri, conta pra mim, como é que foi essa ideia dessa árvore de Natal gigante aí?
Na verdade, a árvore, ela já foi uma ideia do atual prefeito, Carlos Eduardo, mas na sua primeira passagem, né? A primeira passagem que ele teve na prefeitura, ele foi o gestor da cidade por 8 anos, 6 anos, né, que ele era o vice, assumiu, 6 anos, tivemos uma outra administração, que a árvore se manteve, né, foi dado sequência, e já nos últimos 3 anos vem acontecendo novamente, a árvore fica no bairro de Mirassol, é uma região central, onde você, da zona sul, né, você consegue de praticamente qualquer ponto enxergar a árvore belíssima, toda de LED, e aí em torno dessa árvore tem toda uma série de atrações culturais.
Inclusive fonte luminosa também, né? Lá no pé da árvore.
Tem uma fonte luminosa belíssima que foi inaugurada esse ano na BR, que dá acesso a Natal. Logo na entrada de Natal você tem acesso a uma fonte belíssima que inclusive encantou não só os turistas como os próprios natalenses, e tem sido ponto, só uma curiosidade, tem sido ponto para as noivas, né? As noivas têm parado lá para tirar foto.
Foto do dia do casamento.
Do casamento,
né? Olha só, rapaz, que coisa bacana. Mas a árvore, eu imagino que seja uma atração, quer dizer, que chama muita atenção, né? O Rio Grande do Norte, que já é famoso pelo cajueiro, o maior cajueiro do mundo, né?
Isso,
aí tem a maior árvore de Natal, das maiores também.
A maior árvore de Natal do país hoje é nossa. E é como eu disse no início da nossa conversa, né? A gente está tentando colocar na mente do brasileiro, do turista internacional também, que Natal é algo além do sol e do mar. A partir de hoje, inclusive, temos aí o Festival do Camarão, né? O nosso camarão aí, que é tão famoso e dá água na boca de todo mundo. Temos o Festival do Camarão, que começa hoje no famosíssimo bairro de Ponta Negra, se estende até domingo, que faz parte também da programação do Natal e Natal, né? Programação do Natal e Natal, nós temos o Festival Literário, Festival de Cinema, que retornará, foi um esforço do nosso secretário Fred Queiroz, junto ao prefeito Carlos Eduardo, e também com o apoio do Potiguar Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo, que tem nos dado muito apoio em relação a todas as nossas solicitações para o turismo do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente falando. E o Festival Natal e Natal, ele se estende aí, não só até dezembro, mas ele vai até o Carnaval, né? O Menino Carnaval, que é outro grande evento aqui em Natal. Hoje nós fechamos aí contratos com banda como Cavaleiros do Forró, que é uma banda potiguar, Elba Ramalho novamente, provavelmente Jorge Aragão, Alceu Valença. Então, Natal está aí se destacando no Natal, né, que já o seu nome já simboliza essa linda festa, através desse festival, e a gente está crescendo a cada ano com a decoração lindíssima. A decoração desse ano foi disparada a melhor dos últimos anos, um concurso que foi aberto, então estamos muito felizes com o resultado. E a Fé Comércio, né, ela registrou no ano passado registrou um índice muito viável economicamente, né? Então
maravilha.
A cidade ganha com isso.
Com toda certeza. Yuri Vandré, que é diretor de promoções da Prefeitura de Natal, da Secretaria de Turismo, né? Aí dos municípios de Natal. Yuri, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigadíssimo por colaborar com a gente. E eu espero aí que os nossos ouvintes estejam aí atentos e coloque Natal no seu roteiro, porque realmente é uma cidade maravilhosa por vários aspectos, inclusive aí pela sua decoração, pelas suas festividades de Natal, que comemoram, né, junto ao aniversário da cidade, e também a questão aí de outras atrações que a cidade começa a ter, como Festival de Literatura, de Gastronomia e tantas outras atrações bacanas. Yuri, muito obrigado e sucesso para vocês aí nas festividades. Parabéns pelos 416 anos de Natal.
Agradeço, parabéns pelo programa. Estamos de portas abertas. Só uma informação, Natal esteve nos últimos 3 meses, né, entre os 5 destinos mais procurados em praticamente todas as operadoras de turismo do país. Então,
maravilha.
Isso nos deixa orgulhosos e muito felizes por estar recebendo tanta gente, tantos turistas que vêm e se encantam por nossa cidade. Está cada vez mais preparada.
Qualquer hora dessa a gente aparece por aí. Alô! Grande abraço, Yuri.
Um abração, obrigado. Alô,
um abraço. Tá aí a participação do Yuri Vandré conversando com a gente da Prefeitura de Natal, né? Representante da Prefeitura de Natal, diretor de promoções, falando aí sobre a importância, né, dessa festividade. Aliás, festividade, né, que, enfim, né, tem, tem atrações bacanas no Brasil todo. E a gente fechando aí esse ciclo de quadro Brasil de Ponta a Ponta com a presença da cidade de Natal, que tem esse nome por ser a cidade que faz aniversário no dia do Natal. 25 de dezembro é, portanto, aniversário de 416 anos de Natal. E agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bom, cultura hoje é cultura e cidadania, né? A gente vai falar a respeito de uma exposição que está na Câmara dos Deputados, que começou no dia 2 de dezembro desse ano e vai até fevereiro do ano que vem, né? Uma exposição que fala sobre a Constituinte de 1823. Só para a gente ter uma pequena, né, lembrança da história, em 1823 foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para poder elaborar a primeira Constituição do Brasil independente. O Brasil que tinha ficado independente de Portugal em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, e em 1823 é convocada essa Assembleia Nacional Constituinte. Um pouco insatisfeito com os rumos que estavam sendo tomados pela Assembleia Constituinte, o imperador, né, exercendo o poder que é peculiar de imperadores, de monarcas, né, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte em 1823 e colocou, então, fez a famosa outorga, ou seja, outorgou uma Constituição em 1824. Foi a primeira Constituição brasileira, 1824, a primeira Constituição que é do Império, né? Ela só foi revogada em 1891, quando veio a primeira Constituição republicana. Mas então sendo ela foi outorgada por Dom Pedro I e criava inclusive um tal poder moderador. Assim, tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e tinha o poder moderador que era exercido pelo próprio imperador. Né, Dom Pedro I era bastante humilde nesse particular, né, colocou lá o poder moderador na Constituição para que ele pudesse coordenar, digamos assim, né, ter aí a autonomia, a autoridade sobre os demais três poderes da nação. Né. Bom, e aí uma exposição que retrata isso, né, que mostra um pouco essa história aqui acontecendo aqui na Câmara. Eu vou conversar agora com a Débora Azevedo, que é curadora dessa exposição, a Constituinte de 1823, Acervo Memória do Mundo. Débora Azevedo, prazer ter você aqui no nosso programa, como vai?
O prazer é meu, obrigado. Tá tudo bem.
Débora, enfim, o que exatamente o visitante vai encontrar nessa exposição? São imagens, são documentos? O que está sendo mostrado para contar um pouco dessa história do início do Brasil independente, desse Brasil imperial?
Primeiro, é um grande painel que conta um pouco dessa história da Constituinte, né? Desde as divergências, Brasil ainda não independente, as divergências com Portugal, até o fechamento da Assembleia. E em expositores estão documentos originais dessa Constituinte. São documentos manuscritos, né, que retratam todas as fases de todas as atividades de um poder legislativo, né, provavelmente dito. Tipo, elaboração de projetos de lei, emendas a projetos de lei, pareceres e diversos tipos de documentos, né, que dão uma visão bastante interessante de como funcionou aquela Constituinte em 1823.
Uhum. E como é que foi resgatar esse material, Débora? Como é que foi elencar nesse seu trabalho de curadoria o que era mais importante para mostrar para o visitante?
Toda essa documentação faz parte de um acervo da Câmara, que chama o Fundo da Assembleia Nacional Constituinte, né? Esse fundo recebeu um registro da ONU, Memória do Mundo, pela relevância do material, relevância tanto histórica quanto pela preservação que ele tem. Então, a proposta era retomar, mostrar para as pessoas um pouco isso, o que, que é esse material que é tão relevante, né, que mereceu o título de Memória do Mundo, né?
Uhum.
Qual seria a relevância desse material? A primeira coisa que a gente vê é que é a primeira a entidade legislativa que o país teve,
Sim.
Então você começa a ver a atividade legislativa naquele momento, os debates estavam ocorrendo, quais eram as propostas que estavam em questão, quais eram as demandas dos diferentes setores, né, que havia os conflitos naturais como existe hoje em dia, existe a demanda de diferentes regiões, diferentes províncias, né, do país, que tinham suas demandas econômicas também para colocar em pauta. Então é um momento muito rico essa Assembleia, porque o país recém-independente, de repente se juntam representantes do país inteiro para pensar que Brasil é esse que se quer daí adiante, né, por meio da elaboração de uma Constituição.
Uhum.
Então foi bastante rico, bastante... E a proposta, eu olhei para esse material do ponto de vista disso, de como é a atividade parlamentar naquele período.
Uhum.
Né?
Que, na verdade,
reconstruir o processo legislativo.
Você falou da primeira casa, porque, na verdade, assim, é curioso porque normalmente você tem, né, as casas legislativas, e quando se quer fazer uma mudança na Constituição, etc., você convoca a Assembleia, faz a eleição. Mas o que aconteceu ali é que antes de a gente ter uma Câmara e um Senado, a gente teve a Assembleia Nacional Constituinte, né? Foi, quer dizer, a primeira Constituição de um poder legislativo no Brasil, já pensando numa Constituição, né?
Uhum. Mas ela era também a Assembleia Nacional, ela também ia produzir leis, né? Porque era o início do país, é como se tivesse tudo pudesse ser feito e tivesse ser discutido para ser encaminhado, né?
Uhum.
Então, ela funcionou paralelamente, como a nossa Constituinte de 1887, 88, foi assim também, né? Ela funcionou como Constituinte e como...
Como Congresso Nacional,
né? Como Exato. Congresso Nacional.
Bom, paralelamente.
Ela fez as duas funções,
é. Exato. Agora, Débora, quais foram as divergências maiores que provocaram o fechamento da Assembleia? Você chegou a analisar isso? Quer dizer, o que que o Dom Pedro ficou tão insatisfeito com os rumos da Assembleia que acabou dissolvendo ela?
Há 2 meses antes do fechamento, estava colocado para a Assembleia para discutir o projeto de Constituição.
Uhum.
E esse projeto começou a ser discutido ponto a ponto, do primeiro artigo em diante, e o que estava claro é que havia proposta de controle da monarquia, né, de monarquia constitucional, né, de uma monarquia que se submetesse ao parlamento e às outras instituições, e claramente o Dom Pedro não queria isso.
Uhum.
Né?
Exatamente o que os portugueses tinham feito com o Dom João VI quando ele voltou a Portugal, né? Quer dizer, que ele voltasse e jurasse a Constituição lá, né? Que era mais ou menos o que queria se fazer aqui, uma coisa parecida.
E a ideia da Constituinte brasileira foi muito calcada nessa experiência portuguesa também,
uhum,
né? De elaborar aqui propostas, projetos, leis, todo tipo de normas para o Estado brasileiro que acabava de nascer, né? A Assembleia começou há 8 meses após a independência.
Uhum.
E ainda havia estados que não haviam aderido à independência, né? Caso Maranhão e Piauí, estados que estavam em conflito, como a Bahia e como a Cisplatina, né?
Uhum.
Então tudo isso refletia no debate da Assembleia. É bem interessante que ela está discutindo, né, todos esses aspectos. A formação, né, do Exército Nacional.
Com certeza.
Na verdade, era a guarda na época. E uma outra coisa interessante para o período também, para chamar atenção nessa documentação, e ela estava na exposição, é que a sociedade podia enviar petições ao Legislativo,
uhum,
fazendo as mais diversas demandas. Então, é muito rico isso, que as pessoas estão colocando seus problemas no seu local, no seu ponto de vista,
uhum,
colocando isso no parlamento, né?
Bacana.
Então, do seu ponto de vista, gente, de uma documentação, ela é muito rica.
Uhum.
Ela fala muito sobre o Brasil, não só sobre a Constituinte. Ela fala sobre o Brasil daquele momento, que está iniciando,
sim.
Né?
Mostrando o contexto político, social daquele momento também, né? Muito bem. Débora, a exposição fica até 28 de fevereiro, não é isso?
É isso mesmo.
Até de 28 de fevereiro, está no salão. Qual salão?
É Salão Nobre.
No Salão Nobre da Câmara, não é isso?
É, Salão Nobre.
Então, até o dia 28 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara, está a exposição A Constituinte 1823, Acervo Memória do Mundo. Uma importante exposição aí para a gente poder aprender um pouquinho mais da nossa história e principalmente do contexto em que se deu aquele período pós-independência do Brasil, quando foi então começou a ser elaborada a primeira Constituição do nosso país, ainda no tempo do Império, 1823. A Débora Azevedo, que é curadora da exposição, muito obrigado pela participação. Débora, um grande abraço e sucesso nesse e outros eventos aqui na Câmara. Grande abraço para você.
Obrigada.
Tá joia. Tá aí a participação da Débora Azevedo, portanto, conversando com a gente sobre essa exposição. Tá aí no Salão Nobre da Câmara, vale a pena conferir. Inclusive, achei muito bacana essa coisa que ela disse pra gente, né? Sobre as cartas que as pessoas enviavam para o parlamento, né? Com as suas demandas e tal. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nisso lá, né? Quais eram as expectativas que as pessoas tinham em relação à Assembleia Constituinte de 1823. Bem bacana, acho que vale a pena aí uma visita para conhecer esse acervo tão importante para a história do nosso país. E agora, música!
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Você está ouvindo aí um trecho da famosa Nona Sinfonia de Beethoven, aquela que tem o ódio e a alegria lá no meio, mas agora eu estou colocando um trecho um pouquinho diferente. Esse é o início do quinto movimento, o último movimento da Nona de Beethoven. Essa semana nós tivemos até quem acompanha aí o Google, né, quem fica pesquisando no Google, viu aí na quinta-feira passada, no dia 17, né, aquele doodle, né, aquele símbolozinho lá do Google, comemorando aí os 245 anos de nascimento de Beethoven. Beethoven, que nasceu num dia 17 de dezembro, portanto faria 245 anos. Faria, ótimo, né? Mas enfim, 245 anos de nascimento do grande Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores da história, um gênio da música erudita, e não só por ser um gênio da música erudita, mas que influenciou a música popular. Foi através da obra de Beethoven que a gente teve uma ruptura com diversos elementos da música tradicional. A utilização, por exemplo, de diminutas, de acordes, que não eram acordes perfeitos, né, chamados acordes perfeitos, que eram muito comuns na música e que o pessoal inclusive dizia que acordes diminutos eram demoníacos, havia uma condenação de alguns tipos de acordes, você não podia tocar determinados acordes porque dizia que era profano e tal. Então toda essa questão religiosa, né? Beethoven vem fazer uma ruptura com várias coisas dessa questão, ele usa muita diminuta, começa a usar algumas dissonâncias, que a gente vai ver muito fortemente na música do século XX, né? Não só na música erudita, mas como depois você vai ver no jazz, na música popular e mesmo no rock. Aliás, o rock, que uma vertente do rock tem uma influência fortíssima da música erudita, haja vista que já houve gravações aí envolvendo bandas de rock e orquestras sinfônicas e etc. Então Beethoven é de uma fundamental importância não só para a música erudita, mas para a música de um modo geral. E em 1977, na época, aí a minha pergunta que a gente lançou no início do programa, né? O que Beethoven tem a ver com o movimento disco dos anos 70? É que em 1977, né, no filme Os Embalos de Sábado à Noite, o orquestrador, enfim, arranjador Walter Murphy escreveu isso aí, ó. Escuta só. É a quinta de Beethoven, só que nessa versão aí, ó. Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, pra gente encerrar o nosso Feijoada Completa de hoje com um clima de bastante alegria. Eu lembro a você que Feijoada Completa teve a produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a coordenação de Mônica Montenegro, a apresentação de Edson Júnior. Eu volto semana que vem com mais Feijoada Completa, já aí com um resumão do programa. Um Feliz Natal pra você, ótimo ano de 2016, mas a gente fica junto sempre e você fica aí com essa deliciosa Quinta Sinfonia de Beethoven nesse estilo bem funkeado, bem disco anos 70. Um grande abraço pra você e até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.